Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que se faz presente, boa noite aos ouvintes também na Clube FM. Convido a vereadora Nilvia Prisco para fazer a oração inicial.
Boa noite. Nesta noite eu convido a todos nós para que nós possamos, né, louvar e agradecer a Deus pela vida, né, agradecer também pelo momento que passamos, né, no primeiro turno de uma eleição onde correu tudo bem, e pedir a Ele, né, que nos oriente, nos concede, né, a fortaleza, o discernimento e a sabedoria para esse novo passo. E juntos vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gildo da Mariquita. Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vânia. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo palavras, presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 28ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Minas Gerais, realizada aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, a leitura da ata foi dispensada, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências, apresentação. Sem discussão de proposição. Projeto de lei número 35 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 36 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Fagner parabenizou o secretário de Agricultura pelo dia de campo. O vereador Professor Branquinho falou sobre as emendas impositivas. Conquista dos vereadores, que agora podem direcionar determinado valor para atender a população de Buritis, levando em conta a necessidade de cada região. Cobrou a reforma da quadra do Distrito São Pedro Passa Três, considerando que as chuvas poderão danificar ainda mais a sua estrutura. Reafirmou apoio aos projetos habitacionais e reafirmou os projetos habitacionais. O vereador Gildo elogiou a ação em Dia de Campo, organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura. Agradecendo aos envolvidos, a vereadora Cibele falou sobre a visita do deputado Zé Silva à cidade, agradecendo a ele e aos envolvidos na recepção. O vereador Wendel Durães parabenizou aos envolvidos no Dia de Campo. Falou da importância do programa Titula Brasil e parabenizou a todos os agricultores, ressaltando sua importância para nossa cidade. Parabenizou a equipe dos veteranos de futebol que ganharam o torneio em Araxá. O vereador Flávio Galvão cobrou a revitalização das faixas de pedestre em frente à escola Cândido, mencionando um caso em que uma criança ficou próxima de sofrer um acidente. Falou que o abono para os motoristas foi aprovado por lei e pediu ao prefeito que o honre seu compromisso com esses profissionais. A vereadora Nilva parabenizou o Dia de Campo, organizado pela Secretaria de Agricultura, e falou sobre a importância do programa Titula Brasil. A tribuna foi usada pela vereadora Vaninha, que falou sobre a situação vexatória a que foi submetida na última reunião da Câmara. Alega que a atitude do prefeito Kenny foi extremamente machista e desnecessária. Afirmou que o prefeito Kenny praticou o crime previsto no artigo 326 do Código Eleitoral, violência política de gênero, e ainda que fez o uso da palavra de forma ilegal, pois não houve comunicado de sua presença no plenário, nem que usaria a palavra. Afirmou que o prefeito dificultou a atuação da vereadora que estava no uso de suas atribuições legais, fazendo alusão ao discurso da vereadora, a comparando a um animal. Mencionou ainda que o prefeito usurpou a função dos vereadores, tomando assento em plenário, interrompendo sua fala e reprimindo sua atuação em plenário. Falou que o prefeito tem cometido atos ditatórios, a exemplo, fato onde impediu os vereadores de acessassem dependências públicas para exercer a função fiscalizadora. Solicitou ao presidente da casa que, através de assessoria jurídica, tome as medidas cabíveis contra o prefeito Kenny, junto ao Ministério Público Estadual e Federal, por seus crimes de violência política, de desacato e de usurpação de função pública e abuso de autoridade. O presidente Fagner esclareceu que a presença do Executivo na última reunião foi a convite do vereador Geudo, dele e do vereador Geudo. Só tem uma correção a fazer aqui, que aqui está falando que foi só do vereador Geudo, sendo o mesmo convidado a compor a mesa, considerando que se trata de autoridade máxima no município, devendo ser tratado com ética e respeito. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação número 34 de 2022, sugere ao Executivo Municipal que seja feita uma faixa de pedestre na entrada da cidade, próxima à Casa da Roça, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 39 de 2022, sugere ao Executivo Municipal e à Secretaria competente o aumento do muro da Escola Municipal Antão Alves da Silva, localizado na zona rural, Copago, e também a cobertura do pátio da escola, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 41 de 2022, que sugere ao Executivo Municipal que seja feito palestras de conscientização nas escolas do município, visando a redução e erradicação dos maus tratos aos animais, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 42, sugere ao Executivo Municipal que seja feita a construção de uma quadra esportiva adaptada na escola APAI, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 43 de 2022, sugere ao Executivo Municipal para construir asfalto que liga o PSF da Copago à Escola Municipal Antônio Alves da Silva, localizado na zona rural, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 46 de 2022, sugere ao governo municipal que possa ceder um carro para a realização dos trabalhos da Polícia Civil no nosso município, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Líderes, o vereador professor Branquinho falou sobre as cobranças dos profissionais em relação aos precatórios do Fundeb. Falou que tem cobrado um posicionamento dos assessores da prefeitura para resolução. Informa que o projeto de engenharia para calçamento do distrito de São Pedro Passa Três está concluído e o cadastramento será realizado após as eleições. Cobrou ao Executivo a conclusão da iluminação e regularização das casinhas da Caixa no distrito de São Pedro Passa Três. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constatar, assino eu, Flávio Baltazar Galvão, primeiro secretário, e Fagner dos Reis Mendes, Pereira, presidente da Câmara Municipal. Sala de sessões, 26 de setembro de 2022. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lidas no, no termos regimentais, considero a ata aprovada com a correção. Com a palavra, o primeiro secretário, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 88 de 2022 encaminha as proposições aprovadas na 28ª reunião ordinária. Não houve correspondências recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental. Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Apresentar o projeto de lei número 37, estima receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício financeiro de 2023 e dar outras providências. Apresentar o projeto de lei 38/2022, concede subvenções e contribuições ao orçamento de 2023 e dar outras providências. Apresentar o substituto de projeto de lei número 31/2022, que dispõe sobre o uso dos veículos oficiais dos poderes executivo e legislativo do município de Buritis, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Apresentar o projeto de lei 39/2022, dispõe sobre a alteração do plano plurianual de ações para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal, projeto de lei número 40/2022, dispõe sobre a alteração do plano plurianual de ações para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Os demais que eu apresentei primeiros, todos de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu me sinto honradíssimo de estar aqui mais uma vez e quero cumprimentar a vossa excelência e ceder os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Quero cumprimentar também as pessoas que nos prestigiam aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Quero estender os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, aqui nos seus lares, aqui na cidade, nos ouvindo via rádio Clube FM Buritis, rádio 91,9. Estender os meus cumprimentos a todo o povo do meio rural, povo muitas vezes do rosto queimado de sol, batalhador, e que de uma forma ou de outra contribui com o desenvolvimento também da cidade de Buritis. Sinta-se cumprimentados por esse vereador, especialmente também os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Sendo breve aqui minhas palavras, sei que eu mencionei esse assunto na semana passada, e vou começar mencionando mais uma vez, a minha fala vai ser dirigida aos profissionais do magistério, aos professores. É porque nós temos algumas novidades, né, a respeito da questão dos precatórios do Fundeb ou do Fundef, né? É, a gente vem acompanhando isso aí desde que esse assunto se tornou algo, de se tornar possível realidade. Eu sempre falei que não é algo tópico, é algo realmente garantido por lei, é algo que é um direito dos profissionais que trabalharam de 1997 a 2006 até a presente data, né, é um direito. E eu venho acompanhando e pedindo assessoria jurídica para estar olhando para mim. E nessa semana passada eu pedi a assessoria, o doutor Rinaldo, para estar verificando e olhando, e dizer a vocês, professores, que se encontra na fase final, né, no momento de sentença. Pode demorar, pode não demorar, a gente não sabe. Justiça, né, tem esses trâmites aí, a gente não sabe realmente o prazo que será, que terá essa decisão. Só posso dizer que está na fase final do cumprimento de sentença. São mais de 12 milhões, que Buritis está pleiteando. Então, corrigindo isso aí, vai dar muito mais aí de 13 milhões, né, que será destinado a esses profissionais. E repito, é uma verba indenizatória, não é para pagar salário, não, é para indenizar aqueles que perderam, tinham seu direito garantido e que não foi cumprido por lei naquele momento. Então, esse vereador vai estar sempre atento a essa questão, nós vamos estar cobrando, reivindicando, aguardando a decisão judicial, e assim que acontecer, nós vamos cobrar de forma firme, severa, com muita determinação, com muito afinco, a execução da lei que foi aprovada pelos deputados federais, foi aprovada pelo Senado Federal e foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Então, nós vamos estar cobrando mesmo sobre essa questão, vocês podem aguardar, que eu tenho certeza e convicção que Buritis também terá causa ganha, referente aos mais de 12 milhões dos precatórios do Fundef. Dando sequência aqui à minha fala, nessa noite eu quero agradecer, primeiramente a Deus, porque que dá sustentação, que nos permite estar aqui, agradecer ao povo, as pessoas que votaram, os deputados dos quais eu apoio, né? E outras pessoas também apoiam, no caso do Gustavo Santana, mas quero falar especificamente desses dois deputados. Deputado federal Paulo Abiacchio, eu realmente me sinto honrado, né, de apoiar uma pessoa tão preparada, tão gabaritada, né, algo que um homem extremamente preparado e capacitado. Né? Um homem que vem representando muito bem a região de Buritis, não só Buritis, como o estado de Minas Gerais. Quantas políticas públicas esse deputado já trouxe para Minas de uma forma geral. Né? Então, eu me sinto realmente honradíssimo por apoiá-lo e agradecer a cada um que deu o seu voto, especialmente o pessoal lá do distrito de São Pedro, onde nós somos majoritários lá, mesmo que votaram poucas pessoas. O deputado Paulo Abiacchio teve votação em torno de 50% dos votos que teve lá. Então, fico muito feliz, muito satisfeito. Também o deputado Gustavo Santana, também atingiu ali próximo dos 50% no nosso distrito. Sabendo que muitos e muitos deputados, quantos deputados, meu Deus, tinha nomes aí que eu, sinceramente, não tinha nem ouvido falar ainda, né? Muitos nomes, muitos deputados, deputados que tiveram voto, que nunca pisaram o pé em Buritis, né? E que tiveram voto no distrito, tiveram votos aqui. E nós temos que ter a consciência da importância da representatividade. Nós precisamos disso para que o nosso município continue se desenvolvendo. Precisamos disso para que o distrito, as vilas, continuem se desenvolvendo. Daí eu quero realmente agradecer a todos aqueles que mandaram mensagem no meu WhatsApp, pedindo Branquinho, eu quero votar nos seus deputados. Mande para mim a colinha dos seus deputados, que eu quero votar nesses deputados. Então, a vocês aqui da cidade, que teve essa admiração, a vocês que entenderam essa importância, o meu muitíssimo obrigado. Em nome dos deputados Paulo Abiacchio e Gustavo Santana, eu venho realmente publicamente aqui agradecer. Dando sequência aqui, está faltando ali um minuto e pouco ainda, eu quero fazer uma cobrança, Paulo, a você, quer dizer minhas palavras, sobre a questão da iluminação pública lá no distrito de São Pedro. Eu pedi, nós pedimos, né, e você realmente mandou a equipe lá, só que não anotaram direito as lâmpadas que estavam queimadas, ficaram muitas lâmpadas queimadas para trás. Então, eu já disse para você no telefone, estou aqui cobrando publicamente para que você possa enviar a equipe novamente para sanar esse problema lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Aproveitando também, pedi a você, Paulo, eu sei que quando você vai lá, ou talvez um eletricista da prefeitura, que levar uma escada grande lá para iluminar a caixa d'água, que ela era iluminada. Nós tivemos a ideia, no mandato do João Caixão, de colocar um refletor na parte da frente, que vai clarear exatamente onde as pessoas pegam água, e a parte onde as pessoas chegam até a caixa d'água. Uma escuridão imensa. E a mulher, mulheres que vão à noite lá para pegar água potável, que lá é assim, nós não temos vergonha de falar isso, a água que está na torneira tem tanto sal que jamais pode ser cobrada, é inadmissível cobrar uma água imbebível, sempre falei isso aqui. Então, a água que o povo pega para beber é na caixa, uma água mineral, né? Com propriedades minerais, tenho certeza disso. Então, que coloque, ilumine o refletor da frente da caixa d'água, tem que ter uma escada grande para fazer isso. Então, vou findar aqui minhas palavras, meu tempo se encerrou, e no momento de liderança partidária, farei novamente uso da palavra, presidente, muito obrigado, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, ao público que nos prestigia aqui na Casa de Leis, ao público ouvinte da Rádio Clube FM 91,9, que nos acompanha de suas casas, de suas residências. Quero cumprimentar nesta noite hoje a toda a população de Buritis, tanto os que estão aqui na cidade, como os que estão nos assentamentos, nas vilas, nos distritos, né? Sintam-se todos abraçados por este vereador. Também no mesmo segmento do pronunciamento ali do vereador Branquinho, eu gostaria de externar também os meus calorosos cumprimentos a todos aqueles eleitores que nos ajudaram aí com a votação do deputado professor Irineu, também da deputada Gleice Elias, do Bosco e de vários outros que aqui esteve, né? Esse pessoal, a gente só tem a agradecer, porque a gente sabe o qual que é difícil a gente conseguir votos para esses deputados que têm representatividade aqui no município, na nossa cidade, que têm ajudado e contribuído com vários setores do município, né? Então, fico muito agradecido. E só lembrando, né, que agora, graças a Deus, passou o primeiro turno, mas lembrando aos eleitores que no dia 30 de outubro agora, no último domingo deste mês, ainda teremos mais uma etapa, que é a eleição de segundo turno. Lembrando que agora aqui no estado de Minas Gerais é somente para presidente, né? Que vamos votar no domingo, acho que mais rápido agora. Quero parabenizar todos os eleitores que saíram nessa data do dia 2 de outubro, para fazer exercer o seu papel de cidadão, cumprir a sua cidadania, o seu direito de escolher os seus representantes, né? Dia muito quente na cidade de ontem, um calor imenso, mas graças a Deus, me parece que só teve uma ocorrência mais simples ainda, sobre questão do calor, né? Estava um pouco demorado e muito quente. Então, por isso, eu cumprimento a cada um de vocês que exerceram o seu direito de cidadão participando dessas eleições de modo pacífico, sincero e tranquilo, né? Agradecer de coração a todos os deputados também, governadores e tudo que se colocaram seus nomes à disposição para que o povo que fizesse essa escolha dos nomes que realmente vão nos representar tanto na Assembleia de Minas como na Assembleia Federal, no Senado, e vamos agora para o segundo turno. Por hoje é só, estendo meu cumprimento novamente a cada um de vocês, que Deus abençoe e vamos em frente, que o segundo turno ainda está vindo aí, dia 30 de outubro. Forte abraço.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores desta casa. Em nome do nosso amigo Alex Palma, cumprimento todos presentes neste plenário. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 91.9, a Clube FM. Senhor presidente, nesta noite eu gostaria de parabenizar, né, todos os candidatos que participaram do pleito político nesse ano de 2022, dizer que são todos guerreiros, pois uma eleição, senhor presidente, não é nada fácil. Todos nós passamos, né, pela eleição, alguns colegas aqui reeleitos, e nós sabemos que temos que estar muito disposto, né, para esse momento quanto à questão da eleição. É muito contratempo, não é fácil, mas tendo Deus na frente, tudo vai se encaminhando. Parabenizo também, né, todas as equipes que contribuíram com os seus candidatos. Agradeço a todos que caminharam, levando a todos o nome dos seus candidatos, em especial toda a equipe do deputado federal Zé Silva e do deputado estadual Zé Guilherme. Agradeço o carinho, o abraço e o sentimento hoje é de gratidão. O deputado estadual Zé Guilherme, né, este mesmo que destinou para nosso município muitas emendas em prol destes vereadores, o Flávio Galvão e a Cibele, em prol da nossa comunidade, em prol do nosso município. É bom relembrar, porque na reunião passada, acabou que, orientada pelo jurídico, eu não pude estar falando, né, sobre os trabalhos feitos pelo Zé Guilherme e pelo Zé Silva no nosso município. O Zé Guilherme, em 1 ano e 6 meses de mandato destes vereadores, né, no Legislativo, conheci ele através do convite do vereador Flávio. Ele enviou aqui para o nosso município, foi um valor de R$100 mil para a educação, onde dividimos por escolas, para a compra de imobiliário. Também enviou uma ambulância, né, para atender nossa saúde, um veículo MOB para atender o CAPS e também materiais esportivos para atendermos o esporte local pelos nossos gabinetes. E o mais importante é, através do deputado estadual Zé Guilherme, juntamente com o vereador Flávio, que o projeto está em andamento para fazer acontecer as alterações na Serra, mais conhecida como Serra da Morte. Em nome do deputado estadual Zé Guilherme, eu, vereadora Cibele, juntamente com o vereador Flávio, agradecemos o nosso município por ter depositado 174 votos de confiança ao nosso deputado estadual. Hoje dizemos, Flávio, que o Zé Guilherme, ele começou a plantar, né, a semente aqui no nosso município. Também não poderia deixar de parabenizar cada um dos nossos colegas aqui, vereadores, que lutaram também pelos seus candidatos, né, aos eleitores que contribuíram com a cidadania, exercendo o seu voto. O Zé Guilherme, né, ele foi reeleito pelo segundo mandato, deixa uma frase para toda a nossa população, né, que será eternamente grato pelos 174 votos, e manda um forte abraço a todos, e que estará sempre contribuindo com o nosso município. Também gostaria de falar das ações do deputado federal Zé Silva. O deputado Zé Silva foi eleito, e em Buritis ele somou com 557 votos. deputado este, que destinou para o nosso município mais de 5 milhões investidos na saúde, na educação, na segurança, na agricultura e também na infraestrutura. Deputado este que tem também apoiado toda a gestão do nosso atual prefeito Torquene. Agradecemos também, em nome de toda a nossa comunidade, a este deputado federal Zé Silva, pelo comprometimento com nossa população. Ele está, né, hoje na Assembleia novamente, estará e com certeza representará, dando continuidade à nossa cidade. Finalizo dizendo a todos que na vida temos que ser gratos àqueles que nos ajudou nas horas mais difíceis. E na política, para mim, não é diferente. A palavra que define hoje, nobres colegas, é gratidão. Parabéns aos deputados Zé Guilherme e Zé Silva, parabéns Buritis e parabéns a todos da equipe desses dois deputados que lutaram, né, arduamente para que eles fossem reeleitos aqui no nosso município. Que Deus abençoe essa nova caminhada. Nessa noite é só, senhor presidente, estarei falando no tempo de liderança. Devo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Azanã.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população de Buritis que nos acompanha aqui no plenário, nos acompanha também pela rádio. É uma notícia boa nesse assuntos urgentes. Na semana passada, o prefeito Kenny, ele assinou um decreto regulamentando um artigo do nosso Código Tributário Municipal, em que destina parte dos recursos, de acordo com a lei, né, com o Código Tributário, das taxas e dos tributos arrecadados no município para o Fundo Municipal de Turismo. É, eu faço parte do Conselho Municipal de Turismo, juntamente com a vereadora Cibele, e a gente, desde o ano passado, estamos tentando implantar, melhorar essa rota turística do nosso município. E semana passada ele regulamentou, né, o Código Tributário Municipal para que recebesse esse fundo para ajudar nas ações de turismo, no desenvolvimento do turismo. O Conselho Municipal está trabalhando bastante, já tem algumas ações que estão sendo implantadas, agora já estão se preparando placas para sinalizar os locais que as pessoas autorizaram a visitação. E é muito importante que as pessoas também, os interessados, aqueles que queiram atuar no turismo, que eles se preparem, que se capacitem. E dessa forma, o Contur, ele, por meio de um convênio, ele está oferecendo um curso à distância em avaliação de riscos em atrativos turísticos nacionais. O período de inscrição é de hoje até o dia 12 de outubro e o curso será realizado entre os dias 24 e 26 de outubro, das 8 às 12h30, totalmente gratuito, totalmente online. É, vai ter certificado de presença, vai ter tudo. Então, é muito importante aquelas pessoas que queiram, né, trabalhar, se capacitar, para que, com o desenvolvimento do turismo no nosso município, elas tenham aí mais uma fonte de renda ou uma fonte de renda em suas vidas. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do meu amigo Zileu, satisfação imensa, e dizer aos nobres colegas que a caminhada continua, né? Tivemos a eleição, mas passamos aí os presidentes para o segundo turno e a luta não para. Temos que preparar aí para continuar essa caminhada mais 28 dias.
Quero também, nesse momento, agradecer a população de Buritis, na qual que acreditou nos dois deputados que apoiamos, senhor Gustavo Santana e deputado Léo Motto. Então, isso é uma satisfação imensa, por saber que tem pessoas que acreditam nos vereadores que realmente abraça e caminha com quem tem compromisso no nosso município. Muito me deixa entristecido, nobre colega vereador professor Branquinho, você acreditar na rede social em onde você nunca viu e ser majoritário, quase majoritário na cidade de Buritis. Isso me deixa muito decepcionado. Eu sei que o voto, sim,
é um voto aberto, é livre, mas aqueles deputados que têm compromisso com a cidade, que vêm na cidade e trazem os seus compromissos, eu acho que tem que haver sim um reconhecimento, sim, para aquele cidadão que traz o projeto para dentro da nossa cidade. Deixo aqui o meu entristecimento. É um descaso com as pessoas que têm compromisso com o nosso município. Isso me deixa muito triste. Mas é o direito do cidadão escolher. Só porque as consequências vêm depois. Aquele cidadão que é votado pela internet, que não conhece Buritis, como é que nós vamos cobrar dele amanhã? Como que vamos cobrar desse cidadão que foi bem votado pela internet, que não conhece Buritis? Então saiba que essa consequência pode vir acontecer no nosso município, cortando as rendas que os deputados que estão presentes trazendo recursos para o município. Todos os nobres colegas vereadores sabem disso e estão cientes disso. Então eu acho que o cidadão que tem um compromisso, vem na cidade e traz o recurso, eu vejo que ele tem que ser diferenciado, ele tem que ser respeitado. Quero que nesse momento, nobres colegas vereadores, isso não é um desabafo, isso é mostrar que nós temos que ter um voto, o voto se traz muita responsabilidade. Voto é tudo de bom, mas pode causar um problema muito sério. Que aqueles deputados que tinham compromisso com o município, não elegeram porque aquele deputado da internet foi favorecido. E amanhã nós, representantes do povo, não podemos ter portas abertas dentro do governo federal para buscar o recurso para o nosso município. Deixo aqui, diria que é um momento de reflexão, para que refletisse se aquele cidadão que tem um compromisso não poderia ter um voto de confiança. Quero aqui nesse momento agradecer também a Vila Maravilha, o assentamento PA Cristo Redentor, por ter acreditado nos deputados e ter sido majoritário naquela urna. Porque, vou dizer para vocês, nobres colegas, o projeto era para que eles não tivessem nenhum voto lá. Mas a população acreditou nos deputados e acreditou no vereador Geu da Mariquita, acreditou no vereador Faguinho e acreditou na vereadora Van, que estava abraçando esses dois candidatos. Muitas vezes as pessoas não votam no deputado, mas sim votam em você, vereador representante. Votam em você. E esse voto de confiança que eles nos deu, nobres colegas, é muito importante para nós. É muito importante. Isso nos traz uma responsabilidade dobrada para que possamos levar o melhor para o nosso município. Estamos aqui para representar, estamos aqui para cobrar melhoria para o nosso município. Mas na hora que nós precisamos da população que abrace a causa junto com nós, às vezes nós somos traídos nesse sentido. Você votar num cidadão que nunca pisou em Buritis e ele ter mais voto que um cidadão que mandou praticamente 3 milhões para dentro da nossa cidade, me deixa muito decepcionado, nobres colegas vereadores. Muito decepcionado. É democracia. Mas tem que haver a responsabilidade com quem tem compromisso com a nossa cidade. Presidente, devolvo a palavra e o mais muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores dessa Casa de Leis e ao público que se faz presente, aos ouvintes da Clube FM. Também nessa noite eu não poderia deixar, né, de parabenizar todos aqueles que tiveram a coragem de colocar o seu nome numa disputa, né, para a nossa nação. São muitos, somos sabedores que a oportunidade não são para todos, mas são para aqueles que têm responsabilidade e que trabalham em prol de um Brasil e de um Estado. Então, nessa noite, né, com muita alegria, né, eu quero dizer e agradecer também ao povo e à população aqui de Buritis pelos 1.027 votos dados ao nosso deputado federal que nós apoiamos, eu, Nilvia Prisco, né, juntamente com o vice-prefeito, o amigo Zé Divino, que é bem conhecido, juntamente também com o executivo, ao deputado Zé Vitor, número 2200. Ele, né, liberou para cá mais de 5 milhões de reais. Ele foi à reeleição. Ele não teve voto aqui na eleição passada. Mas quando a pessoa é séria, né, ele trabalha pelo povo, ele não importa se ele teve voto ou não. Ele acreditou aqui em Buritis E nós estamos gratos, Zé Vitor. Estamos gratos a você, estamos gratos também. Você é grato à população, porque acreditamos em você e ficamos em quarto lugar mais votado aqui, o deputado federal em Buritis. Então, isso é uma honra para nós. Mostra-se políticos com seriedade, porque muitas vezes querem derrubar. Pensa que um vereador, né, não faz muita coisa e há aquelas políticas de querer desfazer do outro. E fica provado aqui que, né, a minha credibilidade, juntamente com a credibilidade de todos que te apoiaram e dos demais também políticos que apoiam, que a política de desfazer do outro, ela não pode existir. Nós temos que ter coragem de fazer a política realmente sadia, porque essa política doentia, ela afeta nós. Senão, se continuar dessa forma, vai ficando só os ruins. Então, nós temos que ter muito cuidado. Agradeço também a população de Buritis pelos votos dados, né, a Grace Elias, ao deputado Bosco, também, que foi muito bem votado, que não mede esforços para cuidar da nossa Buritis, e ao deputado também estadual Adal Clever, que não foi eleito, mas também teve votos aqui na cidade. Então, parabéns ao povo de Buritis, parabéns a vocês que souberam, né, escolher bem, e ainda continuamos em campanha, e Deus vai estar nos iluminando para que o dia 30 nós podemos também obter bons resultados. Só quero dizer um pouquinho aqui quem é o Zé Vitor. Ele é engenheiro agrônomo, professor universitário, ele, né, nesse mandato, ele é membro das comissões da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, diretor das frentes parlamentares da agropecuária e do cooperativismo, relator da educação na Comissão de Orçamento. É casado, tem 2 filhos, participa da igreja. Então, ficamos muito bem representados, Buritis e a nossa Minas Gerais. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Vamos para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 36/2022. Autoriza o reconhecimento de dívidas entre o município de Buritis e consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da região, ampliada no Noroeste, e da outras previdências, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto é o projeto do SAMU, que é um consórcio. E esse consórcio, ele, Buritis, né, fez parceria com o consórcio desde 2016. As cidades do Noroeste juntas, são 33. E desde 2016, e para aderir a esse consórcio, teriam que estar pagando mensalmente um valor. E esse valor deixou de ser pago aqui pelo município, porque até o projeto ser idealizado e caminhar e tramitar. Agora que foi tudo certo, como somos sabedores, que já estamos vendo aí o espaço físico, né, construído, a ambulância já está aqui, para pôr em funcionamento, precisa de colocar em dia. Então, está dividindo em 24 vezes, sem juros, sem nada, a dívida de 200 e poucos mil. Vai ter uma parcela desse valor e mais a parcela mensal para manter o SAMU aqui na nossa cidade. Então, é esse projeto aqui que é de autoria do Executivo. E brevemente será também inaugurado. Podemos aguardar aí que o SAMU brevemente, todos estão vendo aí, já está tudo ok. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez eu vou cumprimentar, né? Estender os meus cumprimentos a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, a todos os vereadores aqui presentes, a Vossa Excelência. E, findando aqui minhas palavras, sou bastante breve aqui nas minhas palavras, nessa noite, vereadora Vânia, eu quero cobrar mais uma vez as emendas que nós conseguimos para as escolas, né? Falaram que tinha feito a licitação, que não sei mais das quantas e tal. E até agora eu não vi nada dessas emendas. Ah, os 50 mil que eu consegui para Copago, eu não tive notícia ainda sobre essa questão. 50 mil reais para Vila Maravilha, para José Maria de Alquimim, também não vi falar nada, né, sobre essa questão. Então eu quero cobrar mais uma vez. Eu sei que não foi só o vereador Branquinho que conseguiu essas emendas, tem vereadores também que conseguiram. Eu já mencionei em outras reuniões que eu consegui para Argemir no valor de 100 mil reais. A Argemir já licitou, já comprou todos os equipamentos que tinha que comprar, né? Então, muito bacana. Mencionei também que eu consegui para a Escola Gomes, a Escola Gomes também fez a licitação e tudo mais. Mencionei que eu consegui para a Escola São Domingos, a Escola São Domingos comprou equipamentos de segurança, câmeras e tal. Mas as escolas municipais até agora nada. Então, assim, a gente espera uma explicação. A gente espera realmente que possa, esse dinheiro possa chegar a essas escolas carentes que tanto precisam. E eu vou estar sempre cobrando, sempre reivindicando. Enquanto não tiver um parecer mais ou menos mais sólido, né, Elzanã, sobre essa questão, a gente entender realmente, porque eu disse, vereadora, na reunião passada, se eu não me engano, que esse dinheiro veio direcionado a essas escolas. Então, se veio direcionado, que ele tem que chegar a essas escolas. Chegar à escola José Maria de Alquimim, 50 mil reais, e chegar também à escola Antão Alves, na Copago. Dando sequência aqui, eu recebi uma reclamação de um morador na rua Caetano Teixeira de Souza, no bairro IP, né, número 201, cobrando a escuridão, mas é muita escuridão mesmo. Mandou as imagens aqui no meu celular, no meu WhatsApp, dizendo que está clamando, implorando para que possa fazer lá a troca de lâmpadas queimadas na rua Caetano Teixeira, no bairro IP, na altura do número 201. Então fica aí, Paula, nossas cobranças referentes a essa questão. E vou cobrar mais uma vez para finalizar aqui as minhas palavras, cobrar do Executivo, prefeito, café da manhã nas escolas municipais de Buritis, tanto cidade quanto meio rural. O de jejum, café da manhã, quantas e quantas crianças que chegam à escola que não tem o café, não tomou café em casa e que reclamam e que pedem, né, para que a escola possa fornecer. Então cabe ao Executivo tomar essa providência. Finalizando aqui as minhas palavras, então, presidente, desejar uma excelente noite para todos e que numa próxima reunião nós estaremos aqui mais uma vez, firme e forte, cobrando aquilo que deve ser cobrado, cobrar aquilo que deve ser reivindicado, em nome do povo, porque essa é a razão pela qual eu estou aqui. Muito obrigado e boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário. Dizer também, neste momento de liderança, que agradeço a todos os eleitores, a todas as pessoas que confiaram, acreditaram, não somente nessa vereadora, mas também nos vereadores que me antecedeu, Faguinho e Geudo, o apoio para o nosso deputado estadual Gustavo Santana. Juntos trabalhamos aqui com a equipe do ex-prefeito João José, conhecido como João do Caixão, dando informações, falando sobre todos os recursos que o deputado Gustavo Santana e também o deputado federal Paula Biac e o deputado também federal Léo Mota investiram em nosso município. Infelizmente, quanto ao Léo Mota, realmente não tivemos a votação que nós esperávamos, mas não poderia deixar de agradecer a todos os 687 votos depositados nas urnas. Como disse o meu colega vereador Geudo, foram mais de 3 milhões entre Gustavo Santana e Léo Mota investidos em nosso município. Gustavo está eleito, nosso deputado Léo Mota, não tivemos a vitória que esperávamos para Minas Gerais, mas agradecemos ainda assim a todo o apoio à população de Buritis dentro desses 687 votos. Dizer ao nosso executivo, que recebi hoje algumas reclamações, e aproveitando o momento de liderança, quero aqui falar ao secretário Douglas, que trabalha nessa parte de transportes, que a população moradora ali da região do PA União Gado Bravo trouxe para nós a cobrança sobre a ponte do Buritizinho, que há mais de 8 meses aguarda as manutenções e até o presente momento nada foi feito. Então, deixo aí essa cobrança ao nosso secretário e também em nome de todos os moradores ali da região do Taquaril, deixo a cobrança para aquelas estradas que, inclusive, passei. Existem pontos críticos próximo à fazenda do Dúlio, próximo ao seu Sandoval, que requer urgentemente manutenções. E também em nome do pessoal da região das Caraíbas, quero pedir aí ao Douglas melhorias nas estradas que atende aquela região. Dizer também, vereadora Cibele, que nós aprovamos aqui recentemente um projeto de lei para a contratação de monitoras para salas de aula. E Vossa Excelência apresentou uma indicação, que é uma sugestão ao Executivo, para que também fosse contratada monitoras para auxiliar nos ônibus que fazem o transporte na zona rural, principalmente para aquelas regiões que têm crianças, né, menores de idade. E dizer que hoje eu quero aqui pedir imensamente à secretária de Educação e o nosso chefe do Executivo para que considere a proposição proposta por esta vereadora, que faço minhas a vossa sugestão, Cibele, para que haja, de fato, uma atenção no que se refere a essa contratação para os monitores, para os ônibus que atendem a região. Por quê? Nós estamos recebendo, vereadora Cibele, muitas reclamações de assédio sexual nos ônibus, na zona rural. Tenho reclamações aqui de pais e de mães, de crianças que foram molestadas na região da Copago, na região escola, do PA União Gado escola, Bravo, e muito me entristeceu, vereador professor Branquinho, a região da Vila Campininha. Eu estive lá, eu ouvi pais nos relatando situações com filhas de 7 anos de idade, 11 anos de idade, sendo molestada dentro dos ônibus escolares. Então, assim, é inadmissível. Eu não vou falar e nem culpar ninguém aqui, porque o motorista, ele está ali fazendo o serviço dele, ele não tem condições de assistir os alunos, porque ele está ali dirigindo. Agora, crianças chegar em casa e falar o que está acontecendo para o papai e para a mamãe, muito me entristeceu de ouvir as mães chorando, né? Não foi só na Copago, como eu disse, a União Gado Bravo, e vi uma mãe chorando e relatar, vereadora Vânia, é a segunda vez, minha filha tem 7 anos, ela disse que já passou isso para a diretora de Vila Serrana, que deu toda uma atenção, mas, assim, não é somente dar atenção, é resolver o problema, é encontrar uma forma de solucionar este problema para que outras crianças não sejam assediadas e nem molestadas. Isso é muito grave.
Vereador Vânia, só uma parte.
Pois não, vereador.
Na verdade, eu parabenizo Vossa Excelência pela coragem, determinação, né? O assunto realmente é bastante relevante, importante, é gravíssimo, né, esses acontecimentos. E aproveito também, porque eu esqueci de falar, e eu prometi que eu falaria, né? Frisar mais uma vez a questão de psicólogo na escola, atendimento presencial, personalizado na escola. Quantas e quantas pessoas, crianças com problemas, não vai se abrir para o professor, talvez não para a diretora, mas é preciso de um profissional especializado. Agora, não adianta também, vou agendar lá em Buritis. Não tem carro para estar vindo para cá. Tem que ser na escola, tem que ser como se tem os pedagogos que vão ali uma vez por semana, ou sei lá, duas vezes por semana, três vezes, sei lá, agendar também o psicólogo. Gente, é tanto dinheiro gasto com coisa desnecessária, por que não gastar o dinheiro com algo tão importante que é essa questão do atendimento psicológico na escola? Essa cobrança, vamos sempre falar e bater nessa tecla, porque isso é de grande importância e tem que acontecer, vereador Cibele, porque são muitos os problemas que acontecem, como esse que a vereadora Vânia está mencionando aqui. Né? A gente presencia isso. Agora, é preciso que a criança se abra com um profissional, vai falar para ela, vai, e aí é parte, sim, né, um atendimento para sanar isso aí, ou denunciar, ou sei lá, alguma coisa tem que acontecer. Não pode permanecer da forma que está acontecendo. Muito obrigado, vereadora, pela parte.
Pois não, a gente sabe que o Conselho Tutelar tem assistido a essas famílias, já estive com mães no Conselho Tutelar e também ali no Ministério Público, levando a situação que considero grave, e isso não pode continuar acontecendo. Então, eu quero pedir à nossa secretária de Educação para que visite essas escolas a qual a gente relatou aqui, e especialmente ali, onde eu achei mais grave, na região da Campininha. Dizer também que hoje meu telefone ele não parou de tocar e quero aqui falar uma questão que é a questão de saúde pública. Há mais de 2 anos, nós tivemos na nossa cidade, infelizmente, o fechamento do abatedouro municipal, o abatedouro de gado. E hoje eu tive informações do fechamento também do abatedouro suíno. Então, eu estou recebendo reclamações de produtores, estou recebendo reclamações dos comerciantes e também dos consumidores. Dos consumidores, chegam para nós a questão o altíssimo preço da carne. Então, assim, eu não poderia deixar de falar que o executivo, nosso secretário de Agricultura, pessoa que respeito muito, eu acho que está na hora deles se posicionarem quanto a essa questão. O abatedor, eu estive conversando com alguns comerciantes, eles falando da dificuldade que é quando é cobrado também o preço da carne ali no mercado. E eles falaram comigo assim, Vânia, eu até anotei aqui para passar para as pessoas. Eles falaram comigo assim, nós gastamos pagando frete do transporte do gado daqui para Unaí. A prefeitura ela entra com a importância, mas o que excede o açougueiro e o pessoal do mercado tem que pagar. Nós temos os gastos com o abate do gado por cabeça, que sai aí em torno de R$ 80,00 a cabeça de gado. Temos gasto com frete em Buritis para juntar o gado também. Temos ainda os prejuízos, porque o gado vai para Unaí, aí vem os prejuízos dos miúdos que não retornam para Buritis. Aí o pessoal vai perguntar assim, mas o que é os miúdos? Os miúdos são o fígado, coração, rabada, a língua, o bucho, o pé, considerado mocotó e dobradinha, que não vem para Buritis. Então, os comerciantes, os açougueiros, já têm esse prejuízo também, além do prejuízo do couro. Né? Então, assim, hoje é um clamor dos comerciantes a respeito disso. Fechou o abatedouro, ficou do governo municipal encontrar uma forma de se promover uma gestão pública voltada para isso, e a gente não viu até nenhum momento um posicionamento. Vai construir, nós temos recursos, nós não temos, nós estamos buscando recursos com os nossos deputados. Olha o tanto de deputado que foi eleito aqui do nosso prefeito. Então, acho que agora também é momento de cobrar dos candidatos eleitos recursos para a nossa cidade voltada para essa finalidade. Agora chegou a reclamação do fechamento ali do abatedouro do nosso amigo Zezinho, que muitos conhecem. Tive a notícia que o pessoal do IMA foi até o local, né, teve, não sei se chegou a ter multa, mas fechou aquele estabelecimento, né, que abatia o Wendel, o suíno, que é a nossa carne de porco. E aí o que chegou até a mim, que eu ainda vou procurar o nosso secretário de Agricultura para ter mais informações, é que fechou por causa de questão da vigilância, por não ter um local adequado para se fazer o abate. Agora, eu chamo a atenção, nós estamos em pleno século XXI. Nós não temos um abatedouro de gado e agora não temos um abatedouro de porco. Como que a gente vai fazer? O que o consumidor vai fazer? Os comerciantes falando comigo assim hoje, o seu Zé Miguel, vereadora, está vindo carne congelada e de péssima qualidade, por sinal, carne de porco de fora, e que vamos ter que vender até mais caro também. E sem falar no gado que a gente está consumindo, que é clandestino, e o porco agora que vai se matar no mato, que é clandestino também. Então, eu quero hoje aqui pedir ao executivo municipal, nosso prefeito e também o nosso secretário de Agricultura, para que se posicione, para que reúna com os comerciantes, reúna com o pessoal do açougue e com o nosso produtor rural que precisa vender, que sobrevive da agricultura familiar, Branquinho, que depende da venda do seu porco ali, dia a dia. O Zezinho, a gente sabe que o que ele pode fazer para adequar o estabelecimento dele, ele tem feito, mas ele não tem condições financeiras de fazer mais. Então, eu acho que agora precisa de uma contrapartida da prefeitura nesse sentido. Mas ter diálogo com essas pessoas também.
Vereadora Vânia, a causa é muito nobre, a causa é muito importante. Mais uma vez, eu parabenizo Vossa Excelência. Até porque o povo já não aguenta mais pagar carne tão cara, né? Então, tudo isso encarece. Todo esse procedimento encarece. Porque se vai fazer esse procedimento em Unaí, tem um preço, né? Então, quando chega aqui no mercado, não vai chegar a baixo custo para quem vai comprar. Então, é preciso realmente tomar providência. É preciso realmente que haja investimento, né, em prol dessa causa, porque senão o povo não vai aguentar mais, não, né? Porque tem complicado, né? É, complicou tudo.
Então é uma demanda realmente muito importante. Nós, vereadores, nós temos que realmente nos unirmos para que a gente possa realmente reivindicar e cobrar com muita determinação a solução para esse problema. Muito obrigado, vereadora, pela parte.
Tá certo. Eu acho assim que a gente já fechou o matadouro, infelizmente, por questões de vigilância, mas a prefeitura ela tem que se posicionar em relação a isso e quanto a essa questão suína também. Quer dizer, as pessoas que nos ligaram, que amanhã eu estarei mantendo contato com o nosso secretário de Agricultura, tenho certeza que ele deve se posicionar em relação a isso. É uma pessoa que elogio muito os trabalhos dele e uma pena saber que há uma semana os nossos açougues já estão tendo essa dificuldade de não ter o porco para ser vendido para nós, consumidores. E que a questão da vigilância sanitária possa olhar com atenção sobre isso. Porque nós não podemos consumir uma carne de gado de qualquer jeito, nós não podemos consumir uma carne de porco de qualquer jeito, tem que haver uma inspeção quanto a isso. Né? Outra demanda que recebi aqui foi de várias pessoas que têm sepultado os seus entes queridos, professor Branquinho, e trago para a gente, e assim, eu não tenho essa informação precisa, mas dizer que eu estarei procurando o Rufino, é sobre a questão do sepultamento no que se refere aos serviços prestados pelos coveiros. Porque, pelo que eu saiba, nós temos coveiros que são pagos com o dinheiro da prefeitura, porque são funcionários da prefeitura. Mas também tem aquela prestação de serviços de gaveta à parte. E aí eu estou recebendo reclamações que, às vezes, as pessoas não querem nem uma gaveta, vereadora Cibele, mas quer chegar ali e sepultar e está tendo preços diferenciados, infelizmente. Recebi reclamação agora recentemente de um sepultamento que teve lá de cobrar de uma pessoa R$ 1.700 para sepultar o seu ente querido e nem uma cova tinha. Foi feito em cima, não fez a cova por baixo. Pessoas que pagaram R$ 2.200, R$ 1.700, R$ 1.100. Então, assim, eu achei isso estranho. Eu sei que pode ter prestador de serviço de fora, mas está ali a plaquinha primeiro para ligar para os coveiros, que são os coveiros da prefeitura. Então, eu quero dizer a todas as 6 pessoas que me ligaram dentro desses 30 dias que eu estarei procurando o Rufino para falar sobre isso, inclusive sobre sepultamento de pessoas que a família pagou e o serviço não foi feito até o presente momento. Né? Mas deixar isso aí para que o nosso secretário de obras já possa já ter conhecimento de fatos que estão acontecendo, infelizmente, no nosso cemitério local. Meu muito obrigada, presidente. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele Freitas.
Na data do dia 25/5/2022, iniciamos o projeto, né, sobre a causa animal, na tentativa de amenizar os maus tratos e abandonos de animais nas nossas ruas, na qual somos todos sabedores que sofre constantes abandonos pelas ruas em geral, principalmente na zona rural. Através do nosso gabinete, tivemos a iniciativa de colocar em prática o projeto de ação preventiva para diminuir a natalidade descontrolada nas ruas, através do uso de anticoncepcionais nas fêmeas caninas e felinas, nas ruas que vivem em total abandono. Em parceria com os vereadores Flávio Galvão, Wendel Durães e Faguinho da Padaria, junto à Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde e Secretaria de Zoonoses, juntamente também com as empresas Wipet, Mundo Animal e a Casa do Fazendeiro. Na oportunidade, agradecer a cada um de vocês, né, pelo carinho, pela oportunidade, por terem abraçado esse projeto. Agradecer também o apoio dos voluntários que nos ajudou nesta luta, andando pelos bairros da nossa cidade. A doutora veterinária Brenda Jéssica, a doutora veterinária Larissa, Marielle Prisco, os garotos Davi, Rafael e Heitor, a secretária de gabinete Franciele Almeida, em especial a toda a equipe e funcionários do setor zoonoses. Na pessoa dos funcionários Gilvan e Maciel, agradeço a dedicação e esforço, a força de vontade de ajudar o próximo. Este reconhecimento é importante para que vocês continuem unidos, trabalhando por um só objetivo,
Agradeço a coordenadora da Vigilância, Andressa, muito prestativa e profissional, a secretária de Saúde, Franciele, que abraçou a causa. Trago, enfim, a todos um agradecimento especial a toda essa equipe, a toda a equipe que esteve com este projeto pelas ruas junto a esta vereadora. É um projeto de grande vitória para a nossa causa animal. Equipe repleta de profissionais competentes. Precisamos seguir em frente, firmes na defesa de políticas públicas para os animais em nosso município. Finalizamos mais um projeto em prol da causa animal, com sentimento de dever cumprido. Então, agradecer a todos que participaram e acreditaram em nosso trabalho. E pedir a Deus que abençoe a cada um de nós e que os senhores possam estar sempre apoiando, né, a defesa da causa animal no nosso município. Nosso muito obrigado de coração. Boa noite a toda nossa cidade e fiquem todos com Deus. Obrigado, senhor presidente, devo a palavra.
Eu quero aqui cumprimentar mais uma vez os nobres colegas, os ouvintes que estão ainda aí nos seus lares nos acompanhando. Quero fazer das palavras do Geudo as minhas, agradecer a todas as pessoas aí que nos confiaram, nos deram o crédito aí em votar nos nossos deputados, tanto o estadual, Gustavo Santana, e o federal, Léo Mota. Graças a Deus aí o Gustavo Santana foi reeleito, né? Teremos ele aí. Inclusive, até falei com ele hoje, mandou um abraço a todos aí, a população da nossa cidade. Infelizmente, como a vereadora Vânia disse, o Léo Mota não foi, mas, assim, fico satisfeito em ter trabalhado para aquela pessoa, para aquele exemplo, aquele político de exemplo, e como ele disse no vídeo aí, entrou limpo na política, saiu limpo. Pode ser que em alguns municípios não foi aí retribuiu a ele, né, com votos que ele fez por Minas Gerais, igual ele fez por Buritis. Foi quase 3 milhões de emendas que passou aí para o nosso município. Mas, assim, fica aí meus sinceros agradecimentos para toda a população e os eleitores que nele acreditaram. Serão apreciadas as proposições. Com a palavra primeiro, serão apreciadas as proposições para votação. Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Vereador Osantan.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas. Vereadora Vânia. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Eu vou falar, os presentes.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para a próxima reunião, que será realizada no dia 10 de outubro de 2022.